declaro aberta a 37ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior, que é considerada aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 44/2014 dessa comissão, de iniciativa do senador Jaime Campos, com o objetivo de debater com especialistas e com a sociedade civil a proposta de guarda compartilhada, objeto de projeto de lei da Câmara dos Deputados número 117/2013. Eu quero convidar o senhor Arnaldino Rodrigues Paulino Neto, presidente da Associação de Pais e Mães Separados. Doutora Suzana Borges Viegas de Lima, presidente da Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, representando aqui a doutora Maria Berenice Dias. Queria convidar, fazer parte dessa mesa, a juíza titular da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões, Várzea Grande, Mato Grosso, a juíza doutora Eulice Jaqueline da Costa Silva Queruli. Gostaria ainda de convidar para compor a mesa doutor Sérgio de Moura Rodrigues, presidente da Associação Brasileira Criança Feliz. Convido ainda doutor José Fernando Simão, diretor do Conselho Consultivo Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu ainda não chamei, porque a informação que eu tenho, não sei se já... Nós temos ainda uma outra convidada, está entrando no Senado. Então, certamente chegará daqui a pouco, senador Jaime. A doutora Maria Roseli Guisman, presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Eu queria, antes de iniciar e dar a palavra aos expositores, passar a palavra para o senador, relator dessa importante matéria, senador Jaime Campos, que também é autor do requerimento que propôs essa audiência pública. Com a palavra, o senador Jaime Campos.
Senhor presidente, senador Valdemir Mocca, senhores convidados, doutor Sérgio, doutor José Fernando, doutora Jaqueline, doutora Suzana, doutor Arnaldino e demais convidados e autoridades aqui presentes. Senhor presidente, antes de mais nada, quero agradecer a Vossa Excelência a confiança de ter me designado relator deste projeto, que eu reputo da maior importância, sobretudo que nós estamos procurando aqui cuidar das nossas crianças. E agradecer também a presença dos senhores convidados, que naturalmente deixaram seus afazeres particulares para vir aqui participar desta audiência, que certamente nós estamos buscando criar, através desta audiência pública, um instrumento que nos permitamos, com certeza, ouvir as opiniões mais divergentes dos senhoras e senhores convidados, para nós buscarmos a instruir o nosso relatório de forma transparente, de forma zelosa, de forma cuidadosa, para que certamente podemos fazer uma lei, ou seja, melhorar esta lei que já é existente, sobretudo de forma bastante despretensiosa, para que possamos atender os nossos objetivos, sobretudo melhorar de forma aquilo que pode melhor atender a sociedade brasileira. De maneira, senhor presidente, para não ser longo das minhas colocações, eu pretendo e quero vir aqui com muita atenção os nossos convidados, para assim nós elaborarmos o nosso relatório entregarmos à comissão, a Vossa Excelência, no máximo até segunda-feira, e que no dia 26, conforme o calendário já estipulado, aqui elaborado pela presidência desta comissão, nós podemos votar, sobretudo votar um projeto que nos dá certeza e a garantia absoluta de que as nossas crianças vão ter, com certeza, a proteção daquilo que é mais consagrado das leis brasileiras. De maneira, eu cumprimento e desejo sucesso e, sobretudo, que esta audiência seja a mais proveitosa possível durante o decorrer dela que vai acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecendo o senador Jaime Campos, eu gostaria, então, de... a gente percebe, naturalmente, que essa matéria ela tem um interesse nacional. Percebo isso. Aqui, nessa comissão, os temas realmente são importantes, mas eu confesso que, nos últimos tempos, talvez seja um dos temas que mais tem a participação da sociedade civil como um todo. Eu tomei o cuidado de designar como relator dessa matéria um senador, eu considero tranquilo, pai de família, avô, um homem equilibrado e que tem total isenção para conduzir esse relatório. Eu quero também dizer que não há, nunca houve, e a presidência dessa comissão quer garantir, nós não vamos procrastinar essa matéria. Não é esse o objetivo, nunca foi. Agora, eu também não vou impedir uma audiência pública como essa, sobretudo com a qualidade dos expositores, para que o relator possa ter exatamente um raio-x de corpo inteiro do que pensa a média da sociedade civil representada, mas principalmente por especialistas que manejam no dia a dia essa questão e essas decisões. Eu acho que isso é fundamental. Temos data, ficou marcado para quinta-feira a audiência pública, está acontecendo. O senador Jaime Campos garante que no início da semana que vem ele entrega o relatório, depois de ouvi-los naturalmente, e já está marcado para quarta-feira, na nossa sessão ordinária, a discussão e, se possível, ainda na quarta-feira, a votação, eu digo se possível, porque regimentalmente algum senador ou senadora pode pedir vistas, mas é sempre com prazo regimental. Eu gostaria que a gente pudesse, se depender de mim, discutir e votar ainda na quarta-feira que vem. Esse é o meu propósito, é o meu objetivo. Bom, eu quero comunicar que cada expositor, ao agradecer a presença, agradeço, muito obrigado pela presença, vai, sem dúvida, ilustrar, enriquecer essa discussão. Eu digo que cada expositor tem 10 minutos. Inicialmente, os expositores é muito pouco. É que o assunto é repetitivo. Não tem jeito, porque vão falar 6 pessoas e depois eu inverto. Quer dizer, nós fazemos uma primeira rodada, vão surgir argumentos contraditórios, e você tem que permitir que a mesa possa estabelecer respostas para argumentações. Então, eu quero dizer que eu tenho uma ordem aqui, a ordem que eu chamar aqui, primeiro, segundo, terceiro, na volta eu inverto, de tal que o último orador, na réplica, passa a ser o primeiro. E assim por diante, tá certo? Então, por 10 minutos, eu quero conceder a palavra, seria a Roseli, doutora Maria Roseli, a hora que ela chegar, certamente nós vamos colocá-la aqui na mesa, Então, na ordem que eu tenho aqui, com a palavra por 10 minutos, eu quero avisar aos expositores, é que ali tem um relógio, ele marca 10 minutos, Quando chega no 9º minuto, ele dá só um alarme. Não sou eu que estou buzinando aqui, eu quero deixar claro, que se todo mundo olha para mim, mas ele é programado para isso. Esse 1 minuto é porque para o tempo do expositor para ele concluir. Eu espero que os senhores possam fazer essa conclusão em 10 minutos, porque nós vamos ter oportunidade ainda da réplica. Enfim, nós vamos estabelecer um debate que eu tenho certeza será muito proveitoso. Então, com a palavra...
Não, presidente.
Pois não.
Eu quero só...
Pois não.
Que o senador Mocco é muito generoso, que às vezes a pessoa para, não fechou nenhum raciocínio. às vezes, para concluir mais um minuto de tolerância, dois minutos.
É que se eu falar que eles vão ter mais dois minutos, isso vira cinco já. Eu conheço já. Mas, então, com a palavra, que bom que esteja descontraído o ambiente, né? Seu Arnaldino Rodrigues Paulino Neto, presidente da Associação de Pais e Mães Separados.
A partir do momento que... É isso, ok. Então, eu preparei, né, a minha fala para 15 minutos, que foi o tempo que eu fui informado anteriormente. Como passou a 10 minutos, eu vou falar rápido, porque eu quero falar tudo que eu havia programado, ok? Estou até desligando meu celular aqui, para ele não tocar durante o tempo. Em 13 de março de 2014, agora, a ONG A Paz, é www.apaz.org.br, completou 17 anos em defesa da igualdade parental e dos direitos dos filhos de pais separados. Com participação decisiva na criação das leis da guarda compartilhada, lei da alienação parental, lei das escolas e lei dos avós. Percorremos, depois da sanção das duas leis, todas as capitais brasileiras e mais de 100 cidades no país, proferindo palestras, divulgando tanto a lei da guarda compartilhada quanto divulgando a problemática da alienação parental. Falamos em tribunais, MP, universidades, OAB e diversas entidades civis. Eu gostaria de lembrar que há um grande equívoco quando os senadores mencionaram como motivo para a revisão do PLC 11713 a morte das duas crianças, Isabela Nardoni e o menino Bernardo. Tanto que a avó do menino Bernardo é a favor do PLC 11713 exatamente como ele está, na íntegra, sem mudanças, tanto que ela enviou uma carta para a revista Isto É e enviou também para o Senado informando esse desejo que ela tem, de que o PLC chegue à presidente Dilma exatamente como ele saiu da Câmara, sem nenhuma mudança. As duas crianças foram vítimas da guarda unilateral e não da guarda compartilhada. Uma das características da guarda unilateral é exatamente a criação do litígio, não é? Porque dá-se o poder a um dos genitores e ao outro dá-se a obrigação, o ônus do pagamento da pensão alimentícia. Então, isso causa um litígio muito grande e são esses litígios que causam, né, toda essa problemática que a gente tem. Houve um caso em Goiânia que um pai pegou o filho e alugou um avião pequeno e tentou jogar o avião em cima do shopping Flamboyant, que é o maior shopping de Goiânia. Ele não acertou, caiu no estacionamento e o avião pegou fogo, morreu os dois, etc. Tal. A gente tem histórico também de pais que pulam de um apartamento com o filho junto. Temos históricos de mães que deixam o filho, num caso em Minas Gerais, por exemplo, num lago, dentro de uma cestinha. Então, tudo isso é fruto da guarda unilateral. Por isso, essa luta muito grande para que a gente tenha a guarda compartilhada. O importante salientar é que mais de 1 milhão de mães, que as pessoas não têm conhecimento, que a luta que aparece na sociedade é de que os pais estão lutando para conquistar o direito de uma convivência maior com os filhos. Mas nós temos mais de 1 milhão de mães no Brasil que não têm a guarda dos seus filhos, porque os pais obtiveram a guarda unilateral. Então, os pais que obtiveram a guarda unilateral, em grande número, têm o mesmo procedimento da maioria das mães, que é dificultar a convivência da criança, dos filhos, com o outro genitor. Então, nós temos um caso de uma mãe, no Rio de Janeiro, por exemplo, que ela não vê a filha há 20 anos, e ela, inclusive, tem um neto que ela não conhece, ok? Então, essa problemática toda da alienação parental, ela tem origem na guarda unilateral. Eu queria lembrar a todos, né, que muita gente, às vezes até professores universitários, escrevem livros, etc., e falam em guarda alternada. No nosso ordenamento jurídico, não existe a palavra guarda alternada. Então, no Brasil, nós não temos guarda alternada. Quem falar isso está incorrendo num grande erro, né? Temos muitos professores que falam também, estão incorrendo em grande erro. No nosso ordenamento jurídico, não existe guarda alternada. O que é alternado são os dias, os finais de semana, isso são alternados, mas a guarda, ela é ou unilateral ou compartilhada, ok? A nova lei da guarda compartilhada, assim que for sancionada pela Presidente da República, ela fará parte do Código Civil. O Código Civil trata das leis civis de condução da sociedade, do comportamento, etc., né? É importante que nossa legislação não confunda o ordenamento jurídico brasileiro. O PLC 117/13, assim que virar lei, vai fazer parte do Código Civil. Nós temos uma proposta, né, do senador Romero Jucá, onde cita o menino Bernardo e a menina Nardoni, não são compatíveis com o Código Civil. Se ele achar por bem de fazer uma proposta penal, né, em relação a problemas domésticos, violência contra a criança, ele que se dirige ao código competente, que é o Código Penal, e não o Código Civil, ok? Nós temos na ONG A Paz, a gente faz um trabalho, como a maioria dos senadores aqui, eu tive com a maioria de todos, são 81 senadores, e durante a tramitação desse projeto, eu tive com praticamente todos os senadores. Pode ser que um ou outro não lembre da minha presença, mas eu lembro de todos eles, inclusive com os dois que estão aqui presentes. Eu estive, deixei material, etc. Nós vamos deixar, nós temos 5 livros também sobre a problemática. Nós somos a primeira entidade e a primeira editora a lançar livro no Brasil sobre guarda compartilhada. A doutora Jaqueline Cherulli, inclusive, ela faz parte da 5ª edição do nosso livro Guarda Compartilhada, trazendo um brilhante artigo. Nós temos a honra de falar que nós descobrimos a doutora Jaqueline Cherulli, juíza no interior do Mato Grosso. Agora me deu branco a cidade que eu a conheci. Não, eu a conheci em Rondonópolis, né? E convidei-a para fazer parte do livro, fiz um vídeo com ela, coloquei no site, coloquei nas nossas redes sociais, e a doutora Jaqueline Cherulli hoje, ela é conhecida nacionalmente. Então, nós vamos deixar esses dois livros com a comissão e vamos deixar esse artigo aí, que eu escrevi para uma revista especializada, que se chama O Limite da Intimidade Familiar entre Pais e Filhos. É para evitar um pouco esse alastramento dessa erva daninha que está tomando conta dos litígios nas varas de família, que são as falsas acusações. Em menor escala, nós temos as falsas acusações de maus tratos. E em maior escala, nós temos as falsas acusações de abuso sexual. Então, isso afasta definitivamente o acusado da convivência com a criança, porque se perde o afeto. E nós temos hoje uma pesquisa no Fórum Central do Rio de Janeiro que dá uma estatística assustadora. 80% das acusações feitas no Fórum Central do Rio de Janeiro sobre abuso sexual são falsas. A Câmara dos Deputados, em 2008, aprovou a lei da guarda compartilhada em vigor. A ONG A Paz começou a lutar pela guarda compartilhada no ano 2000. Em 2002, a doutora Patrícia Pimentel, que é essa jovem senhora que está ali na foto, ela enviou para a ONG A Paz um pré-projeto de lei de guarda compartilhada. E nós convidamos todos os segmentos da sociedade, já haviam diversos grupos também, para poder participar dessa luta pela guarda compartilhada, que foi encampada pelo deputado Tildo em Santiago na época. Ali tem uma foto, né, do Tildo Santiago, o primeiro, mais gordinho, depois eu, o Lula abraça eu e a minha filha na sanção presidencial da guarda compartilhada.